Bom dia, nobre senador Paulo Paim, por essa iniciativa dessa audiência pública tão importante. Eu estou aqui representando o nosso presidente da CGTB, Antônio Neto, reeleito agora no dia 5 e 6, sexto congresso lá em São Paulo. Tem até uma confusão aí, porque está havendo um problema, mas só para esclarecer que o presidente de fato e direito da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil é o Antônio Neto, que foi reeleito. Isso, os demais são os problemas internos que estão se equacionando, se resolvendo. Só para.
Nós sabemos da realidade o que você diz aqui, porque o que vale é o que você disse.
Tudo bem. Bom, senador, nós queremos parabenizar pelo seu trabalho, que tem sido incansável dentro dessa casa, pelos movimentos sociais, pelos trabalhadores. O senhor desempenhou um grande trabalho aqui nessa casa, naquele momento que o senhor estava na Comissão de Direitos Humanos. Um grande trabalho o senhor prestou à nação brasileira. E certamente o senhor está prestando um trabalho de qualidade aos trabalhadores brasileiros, trazendo esse tema na discussão de uma audiência pública. Nós, como representantes dos trabalhadores, temos a maior satisfação de estar discutindo, participando, estar debatendo um tema tão relevante para o país. Muitas as pessoas, muitos segmentos da sociedade ainda não entenderam. Ainda não compreenderam a importância do salto de qualidade que o nosso país tem a dar quando consolidar a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Muitos têm um mito ainda achando que a redução da jornada de trabalho vai gerar desempregos, vai gerar problemas para o sistema empresarial. Mas bem colocado ali pelo nosso nobre senador Ataíde, compreende bem o que é que se está se propondo, o que é que está se buscando. Chegando o nosso senador Cristóvão Buarque, do Distrito Federal. Somos aqui também do Distrito Federal, representando aqui a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil. Parabenizar o senador Cristóvão pela luta também nesses temas sociais. E nós estamos aqui debatendo, discutindo nessa comissão, a redução da jornada de trabalho para o trabalhador brasileiro. O trabalhador brasileiro, ao longo da história, tem sido massacrado, tem sido esquecido nos seus investimentos a nível de país, no sistema empresarial. Porque a riqueza do país está no trabalhador. É o trabalhador que constrói a nação, que constrói o país, através da mão de obra. O sistema empresarial, ele ainda não entendeu que o grande tesouro do seu capital está no trabalho. E é necessário fazer os grandes investimentos. Agora chegou o momento de sair do discurso, chegou o momento de nós verdadeiramente consolidar a vida do trabalhador brasileiro. E na contrapartida da desoneração da folha, eu acho que o empresário tem que fazer uma parceria de entender, de compreender, investir no trabalhador, porque o trabalhador é quem vai produzir, o trabalhador é quem vai dar qualidade. Se o trabalhador estiver melhor preparado, se o trabalhador estiver com um investimento melhor feito na sua vida profissional, certamente vai ter um trabalho de qualidade, uma empresa funcionando melhor. Nos países aí fora, nós sabemos que o investimento é muito grande no trabalhador. E aqui no país, Brasil, nós sabemos que ainda é uma medida ainda muito lenta, mas por essas discussões aqui nessa casa, por esses momentos que nós estamos vivendo, que o país, ele tem que virar essa página da história. A página da história de valorizar o trabalhador, de dar qualidade de vida. Ora, nós vemos aí muitos empresários que não têm preocupação de dar um plano de saúde para seus trabalhadores. Nós vemos muitos empresários que não têm preocupação de fazer um plano habitacional para seus trabalhadores. Nós vemos aí muitos empresários que não têm a mínima preocupação com seus trabalhadores. Eu acho que chegou o momento de se trabalhar, de se discutir com os movimentos, com essa casa, com os responsáveis pelo sistema político e mostrar que o momento é oportuno. Se nós sabemos que na redução da jornada de trabalho, se tem condições de gerar 2 milhões de empregos. 2 milhões de empregos na geração da jornada de trabalho. Quer dizer, está se dando um salto de qualidade para o nosso país. Nós estamos buscando fazer o melhor. E é o momento de se fazer a história. Senador Paim, o senhor está fazendo a história. Frente a esses grandes debates, o senhor está fazendo a história, participando da história. O seu nome já está na história pelo seu grande trabalho realizado perante a nação brasileira, pelos grandes movimentos. Mas nesse tema da redução da jornada de trabalho, o senhor vai ficar na história. E quem estiver favorável, quem estiver buscando essa matéria, que ela avance, vai ficar na história, porque vai mudar o país. Nós vamos sair do discurso do país para poder entrar na verdadeira realidade, que é a melhoria de qualidade de vida do trabalhador brasileiro. Que nós começamos aqui como os escravos. O Brasil começou com os escravos. Eu sou oriundo do navio Negreiros, que veio para o Brasil. Então nós viemos, você vê a evolução hoje, o que nós estamos debatendo, o que nós estamos buscando. Mas são em passos lentos. Mas acreditar num amanhã melhor é a nossa, como se diz, missão como sindicalista. A Central Geral dos Trabalhadores do Brasil tem sido uma central incansavelmente defensora dos trabalhadores brasileiros, de seus direitos. E nós estamos aqui parabenizando essa casa, parabenizando o senador Paim, as centrais sindicais, a todos os movimentos, que nesse momento estamos aqui buscando, debatendo e querendo o melhor para a nossa classe trabalhadora. Como bem colocou alguns colegas, muitos lugares ainda não se tem um sindicato, não se tem uma representação dos trabalhadores. Mas do momento que nós aqui, essa casa, esses representantes estiverem aqui defendendo, lutando, estiverem aqui buscando o melhor, lá na outra ponta eles vão receber esse benefício. Lá no meu interior do Piauí, por exemplo, eu sei que eles receberão os benefícios. Agora, nós temos que buscar, conquistar e fiscalizar. Porque o grande problema do nosso país está na fiscalização de como as leis, de como o menorzinho vai ser atingido, vai ser beneficiado. Porque para o grande capital, para o grande empresário, tudo está à disposição. E para o nosso trabalhador não tem nada à disposição, só dificuldades, só lutas. Mas nós estamos aí para dar, se necessário, a nossa vida por eles. Assim como o senador Cristóvão é um defensor incansável da educação. Sabemos das suas lutas, senador. Nós, sindicalistas, somos defensores incansáveis dos trabalhadores. Nós não podemos parar, não podemos nos intimidar e não podemos achar que há dificuldades, porque as nossas vidas sempre foram de muitas dificuldades, mas nós vamos vencer, nós vamos conquistar e nós vamos dizer assim, parabéns ao povo brasileiro, parabéns ao senador Paim, parabéns ao Senado e parabéns à nossa presidenta, com certeza será sensível a poder avançar nesse ponto. Obrigado, senador.
Cumprimento ao Luiz Gonzaga de Negreiro. Achei bonito você dizer que os teus antepassados vieram nos avião negreiros, reconhecendo a nossa história, da onde nós viemos. Com certeza eu me somo a você, porque falo isso nesse momento só porque seguidamente na sala de aula a gente vê um pessoal que é professor. Qual é a tua origem? Meus pais são italiano, alemão, papapá, polaco, português. E o teu, eu dizia, os meus vieram da África. Eu sou oriundo da África, do continente africano, com muito orgulho também, né? Então, a nossa história tem muito a ver, de fato, com o teu sobrenome. Eu vou passar ao Álvaro, o senador Cristóvão, que é o presidente da ANFIP e é o último da mesa. Em seguida, a Vossa Excelência fala-vos a palavra para a alegria de todos nós e do povo brasileiro que está assistindo aqui a nossa TV. Sobre um tema tão importante. Eu só aqui, pegando um recado que me deu o Lourenço, que tanto o Ricardo Patá como o Wagner Gomes, que o Wagner é presidente da CTB e o Patá da UGT, mandaram a justificativa pelo Lourenço e se sente contemplado na fala dele, já que eles fazem parte do fórum. Muito bem. Então, com a palavra agora, o presidente da ANFIP, o Álvaro Solão de França, que num outro momento eu tive a alegria de participar de um debate que eles provocaram muito bem articulado sobre esse tema, desonegação da folha. Por favor, Álvaro.
Só chegar aqui mais à frente, companheiro, por causa do espaço aqui. compartilhar. Não. Tá bom. Aconchego aqui, tá bom. Primeiramente, agradecer a participação desse evento e dizer que só o senador Paulo Paim para fazer o que eu fiz hoje. Porque hoje de manhã eu tive um problema de voo em Goiânia. Aí, falei, não posso deixar o senador na mão, nem os companheiros, e peguei um táxi e vim embora. Acabei de chegar para vir aqui, para participar desse debate extremamente candente, dizer que nós, da ANFIP, confiamos no debate, na persuasão, no convencimento, porque é assim que se constrói uma nação mais justa, mais solidária. E dizer que nós, agora em julho, fizemos um debate sobre a desoneração da folha de pagamentos, com experiência nacional, internacional, e logo na segunda quinzena de agosto nós teremos este livreto para distribuir aqui ao Parlamento e a toda a sociedade brasileira. Eu gosto de conversar sobre a Seguridade Social, sou apaixonado pelo tema, tenho uma sensibilidade epidêmica sobre as questões da Seguridade Social, e principalmente pela Previdência Social, e eu gosto de dizer que nós devemos sempre iniciar os debates olhando a Constituição, né? E os princípios fundamentais que fazem a nação brasileira. E um dos fundamentos, artigo 1º, inciso 4º, é os valores sociais do trabalho. E também sobre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, nós devemos ter sempre em mente isso. Artigo 3º, inciso 1, que diz que todos os objetivos devem ser direcionados para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E no inciso 3º, dizer que nós devemos centrar os nossos esforços para erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E eu creio que esse tema da redução da jornada de trabalho e a desoneração da folha de pagamento, ela leva para nós construirmos a sociedade que nós almejamos tanto, livre, justa e solidária, e erradicar a pobreza e a marginalização e as desigualdades sociais e regionais. Em 2004, eu editei a 5ª edição desta publicação chamada Previdência Social e Economia dos Municípios, onde ficou registrado que quase 70% dos municípios brasileiros o pagamento de benefícios supera o FGTS.
Mostrar a capa para mim, que se alguém quiser cópia, depois isso, sabe
depois
que...
Depois é só solicitar a ANFIP, entrar, está no site da ANFIP, e eu estou fazendo atualização com os dados de 2009, 2010, e eles vão nessa direção, chegando a quase 80% dos municípios brasileiros. Então, isso é bom, porque nós devemos dimensionar o tema. Nós temos cerca de 25 milhões de beneficiários do sistema previdenciário brasileiro e, segundo dados, cerca de 2,5 beneficiões indiretos. Isso significa que quase 80 milhões da população brasileira depende de alguma forma do sistema previdenciário brasileiro. Isso dá uma magnitude. É, dá uma magnitude para que o tema não possa ser discorrido nem debatido, às vezes, com a superficialidade que se quer, não é? Principalmente quando se trata da desoneração da folha de pagamento, que na realidade não é desoneração, porque o que se propõe é uma substituição. Não é desoneração, é substituição. E aí nós vamos ver a cada ponto percentual o que significa isto, não é? Na realidade, a Seguridade Social brasileira é um dos mais avançados ideais que se tem para se tratar de saúde, assistência e previdência social no mundo. Eu participei aqui no Congresso Nacional por ocasião da Constituinte, depois da promulgação da Constituição de 88, e muitos daqueles que eram contra diziam que nós estávamos prometendo o céu sem prover os meios. E estavam redondamente enganados. Era realmente a guerra da discussão e do debate, e aqui os companheiros da mesa têm total razão. Hoje, precisa se ganhar na sociedade brasileira é o debate. E aqui os trabalhadores e o conjunto da sociedade brasileira está em desvantagem, porque não tem os meios de comunicação, não tem como chegar à população, isso depende fundamentalmente de educação, e nós não temos condições, e o debate fica desigual, não é? Fica uma concorrência desleal, para se usar o termo no jargão econômico, não é? Então, essas questões, elas são importantes para que a sociedade brasileira saiba o que se está discutindo. E, antes de entrar em questões numéricas, é bom se dizer que, primeiro, por que que se fala hoje em desoneração da folha de pagamento quando a Previdência Social suplantou, graças ao trabalho de parlamentares, com o deputado à época Paulo Paim, hoje senador, e outros, o debate da privatização da Previdência Social por ocasião da discussão da reforma da Previdência Social em 1995, e eu era presidente da ANFIP naquela época. Então, quando você consegue ganhar o debate e a Previdência Social consegue ter um certo razoável equilíbrio, e hoje há um equilíbrio das contribuições somente sobre folha de pagamento e o sistema urbano, sem levar em consideração as outras fontes de pagamento, aí, na linguagem dos nossos jovens, quando a Previdência Social e a arrecadação sobre folha de pagamento está bombando, aí vem a discussão, né? Perderam o debate da privatização, agora há que se ter outro debate para que você possa trazer dificuldades para o regime previdenciário público brasileiro. Então, há que se ter muito cuidado sobre isso, porque, na realidade, acaba que, muitas vezes, a discussão não é nem de eficiência, nem de ganho de eficiência, mas é uma discussão ideológica entre que tipo de Estado que se quer. Hoje, a discussão é essa, que tipo de Estado que se quer? Que é um Estado atuante, que tenha condições de enfrentar as grandes dificuldades, ou que se quer um Estado mínimo, que também foi uma guerra bastante grande na época das privatizações aqui, e que também foi suplantado. E isto é importante, porque hoje a grande nação do planeta enfrenta dificuldades graças a essa questão, porque todo mundo pensava que o mercado era o dono de todas as coisas, ele se autorregulava e aí as nações não precisavam de ter nenhuma atividade regulamentadora. E o que nós vimos foi que na crise, principalmente a crise bancária, a crise financeira, onde todos aqueles estados que não tinham a regulamentação eficiente tiveram dificuldades, não é? Então, é preciso que o Estado tenha, sim, atuação em setores fundamentais para que ele possa ser uma nação organizada e seu povo possa ter uma qualidade de vida. Isso é que se discute aqui. Então, no conjunto da Seguridade Social, essas questões começam a ser ganha também na sociedade, porque havia a questão do chamado déficit da Previdência Social. E quando você começa a ganhar o debate... Por quê? Porque os dados começam a chegar à população e a população começa a ficar mais atenta. Só o ano passado, o superávit da Seguridade Social foi 58 bilhões de reais, não é? Em 2009, 32 bilhões de reais. 2009 teve um superávit menor, por quê? Por causa da crise de 2009. E aqui é bom que se faça um registro, senador Paulo Paim, extremamente importante. Porque em 2009, se o presidente Lula tivesse ido pelo receituário do FMI, o Brasil não tinha suplantado a crise. E aqui um dado extremamente importante. Enquanto todas as receitas tiveram, em média, um decréscimo de 3%, a contribuição previdenciária incidente sobre a folha teve um crescimento real de mais de 6% em plena crise de 2009. Isso demonstra o quê? Demonstra que a contribuição previdenciária sobre folha de pagamento é mais estável que todas as outras cestas de tributos. Então, como vai se trocar uma contribuição que em época de crise teve todos os seus ganhos, enquanto todos os outros tributos tiveram queda, que é de uma contribuição estável, por outra? E aqui também nós vamos discutir. Por quê? Porque o que se propõe, o que se lê, é que se quer trocar a contribuição sobre folha de pagamento, porque na realidade não é desoneração, é substituição, por uma sobre o consumo. E aqui é que nós vamos entrar numa situação extremamente importante do regime tributário brasileiro. Nós não temos hoje, no Brasil, como muitos querem alardear, uma carga tributária excessiva, não. Nós temos uma carga tributária injusta, perversa. Isto sim. Porque, em vez de tributar patrimônio e renda, se tributa consumo. E esta contribuição que se quer e se alardeia é uma contribuição que sai de folha de pagamento para consumo. E aí, é regressiva? Porque atinge todas as questões das pessoas mais pobres que vão ao consumo e deixa de lado patrimônio e renda. Então, é que se discutir essas questões, como disse bem o companheiro, no conjunto das coisas, não de forma isolada. Não discutir a questão da desoneração, nem da previdência social, do conjunto da seguridade social.